Roberto Delton Silva aqui para mais um episódio aí do YouModcast, o seu podcast de inovação na moda. E mais inovação do que essa hoje eu acho que a gente não teve ainda,
ah,
né?
Agora vai, hein?
Agora vai, show de bola.
Agora vai.
Comigo aqui o João Deltão, Israel, de sempre esse tapinha, esse cumprimento aí. E começando daquele jeito, apresenta pra gente quem é essa fera aí.
Vamos que vamos.
Você tá caprichando nos convidados, hein?
Você vê, cara, estamos subindo cada vez mais o nível. Desde o primeiro, né? Obviamente.
Primeiro.
Bom, João Risoleu aqui de novo. E hoje, com muito prazer, trouxemos um grande amigo. Ele é, sem dúvida, um dos empreendedores mais consistentes que eu tive o prazer de conhecer e acompanhar. E, pô, a gente troca muita figurinha já tem muitos anos. A gente já estava almoçando e conversando sobre isso. Sidney Raulino, CEO da Sid Digital. É uma empresa extremamente inovadora e que vem rompendo várias barreiras de inovação, desde a contagem de pessoas e fluxo nas lojas físicas, integrando esses dados com informações e ações em mídias digitais. Então, Sid, seja muito bem-vindo, obrigado pela presença e conta aí pra gente, quem é o Sidney Raulino e como que você chegou, como é que nasceu a Sid Digital?
Fala, Johnny. Fala, Delton. Obrigado pelo convite, cara. Bem feliz aí poder contar um pouquinho da minha história e do que eu tô fazendo. Voltando aí, respondendo o que falou, o que é o Sidney? Tem uma qualidade muito boa. Eu sou de Blumenau, Santa Catarina.
Coisa boa, cara.
Perdido aqui em São Paulo já há 14 anos, 13 anos.
Desde os 14 ou há 14?
Não, há 14 anos.
Legal.
Então, pra vocês que não acompanharam aqui, ele já cornetou a cerveja aqui. Então, o cara tem propriedade.
Blumenau conhece um pouquinho de cerveja.
Cara, a minha história é muito ligada em tecnologia e muito ligada em varejo. Acho que as duas coisas andaram muito juntas desde o meu início de carreira. Eu comecei a trabalhar com 14 anos. Trabalhar mesmo, carteira assinada, tipo, aquela parada bem...
Já em São Paulo?
Não, lá em Santa Catarina.
Ah, tá.
Então, trabalhava com tecnologia inicialmente, implementei muito ERP, muito BI. Então, eu nasci na época do BI... Falando em tecnologia, isso há muitos anos atrás, né? Depois eu caí no varejo. Caí numa empresa full services de shopping center. Então eu construí e operava shopping center, a rede de tecnologia.
Caraca.
Então foi uma conexão entre a tecnologia para shopping center, olhando para o varejo. E aí entrou os dados do BI que eu tinha experiência no passado, junta BI, a força dos dados, a força da tecnologia para unir os dados com as dores do varejo e as dores do shopping center, eu acho que aí nasceu a Sid mesmo. E foi por puro acaso.
Caraca.
Porque eu queria ficar um tempo fazendo uma consultoria até eu sair do país. E nesse meio do caminho surgiu a oportunidade de continuar com a Sid para atender shopping center. E meu segundo cliente foi um dos maiores varejistas do Brasil. E aí eu vi, pô, tem 300 shoppings para trabalhar em 2014. Putz. E eu tenho tantos mil lojistas. Onde é que tá meu maior mercado? Varejo. E aí o que eu quis fazer é juntar varejo e lojista. Então aí é que tá.
Foi aí que o gatilho que fez a Sid nascer.
Isso aí. Sid da questão tá aí.
Legal, cara. Mas nesse ponto já, Sid, cara, você falou de shopping center há alguns anos atrás. Vamos colocar aí 15 anos atrás, é isso?
Não. Quando eu comecei com shopping center? Há uns 13 anos atrás.
13 anos atrás.
Isso.
Quais eram as dores, assim, de fato, que naquela época você enxergou que motivaram o nascimento da Sid? O que a Sid nasceu para resolver? O que é a Sid, de fato?
Tá. Cara, talvez alguns chopeiros. Chopeiro é um cara que cuida de shopping center. Tá? É um verbo que só quem trabalha em shopping
vai conhecer. Achei que era alguma coisa de Blumenau para shopping. Tá vendo?
Não, cara, chopeiro é um cara que opera shopping.
Eu já achei que era o contrário. Achei que era quem vendia na Shopee.
Então, cara, o shopping, o que ele era há muito tempo atrás? Antes dos 13 anos lá, muito tempo atrás, é uma empresa de real estate. Ela alocava espaço para lojista vender. Por quê? Cara, o mercado era muito propenso a comprar. E então, se eu fizesse um shopping né, ou um centro comercial estruturado, bem organizado, com segurança, com um clima, vai vender. Então o cara vendia espaço para vender loja. Com o passar do tempo, começou a ter mais shopping centers, mais oportunidade das pessoas ir comprarem, e as pessoas começaram a entender que o shopping não é só um local de real estate, não é só locação. Eu tenho que fazer... O meu objetivo principal é o do shopping. Levar gente para o shopping. O objetivo do lojista é pegar essas pessoas que estão dentro do shopping, levar para a loja dele e vender.
Perfeito.
Então, ali tem uma sociedade entre o shopping e o varejista. Só que aí começou a ter aquela diferença entre a cabeça do empreendedor de shopping e do lojista. Porque o lojista começou a entender que ele dependia do empreendedor, né, do shopping, para levar a gente para o shopping. E o empreendedor é sócio do lojista. Então, se o shopping center ajudar o lojista a vender, os ganham.
Os dois ganham.
Porque existe um revenue share de vendas entre os dois.
Sim.
Só que o lojista cuidava da vida dele, o shopping cuidava da vida dele. Então, não tinha interação entre os dois. Então, eu comecei... E aí, nesse meio do caminho, eu comecei a trabalhar com uma empresa australiana de shopping center que tinha 124 shoppings no mundo. Então, elas começaram a operar junto com essa empresa de shopping center que eu trabalhei aqui. Então, eu comecei a ver o que, que eles faziam com dados lá e comecei a comparar com o que a gente fazia com dados aqui para os shoppings. Eu falei, opa...
Estava muito atrás.
Tem um oceano azul aqui. E aí começou a operar. Então, eu vi o que eles estavam fazendo lá, já tinha percebido que a gente trabalhava poucos os dados. E assim, cara, aqui dá jogo. Para fazer os dois ganhar dinheiro. O shopping e o varejista. E aí, quando entra no varejista, que eu fui entender assim, pô, eu quero ajudar ele a entender qual é a performance da loja. Então, comparando... O que, que eu queria fazer, cara? Copiar o Google Analytics. Só que pro varejo físico.
Então, basicamente, a sua ideia no início era pegar a profundidade que o Analytics consegue trazer de um site para medir quantas pessoas acessaram o site, de onde veio, aonde clicou, quanto vendeu, em quanto tempo. O seu desejo era transformar isso pro físico.
Exatamente isso.
Legal.
E simples assim. Eu queria pegar esses dados que o cara já recebia no Google Analytics. Eu na minha cabeça... Vou pegar esses dados, coletar de uma forma confiável, que esse era um problema que eu tinha.
Eu ia chegar nisso. Eu buguei aqui com a explicação dele, eu tentando sozinho, e eu não consegui chegar no seguinte. Como captava isso 10, 13 anos atrás?
E, cara,
dá uns dois exemplos pra gente de análise de tráfego dentro de uma loja.
O cara pegava o sistema de CFTV que ele tinha, o equipamento de segurança, colocava uma câmera lá, um servidor dentro da sala de TI e começava a contar em cima de Visual Analytics daquela época. Só que com cabos coaxiais, com câmera de baixa qualidade, que nasceu para fazer segurança e não para fazer contagem.
Saquei.
E aí, quando você precisava do dado, o shopping center, vou pegar o dado do shopping, o cara tinha lá 30 câmeras fazendo contagem num servidor. Caía o servidor, perdia a contagem de todas as portas. E aí, quando ele ia usar o dado... Agora é um de bastidores. Preciso saber do tráfego de pessoas do final de semana. Olha no sistema de contagem. Ah, esse número está errado. Pega carros, multiplica por 2.7, 2.3, 2.42. E esse é o fluxo do shopping. Então, para cada carro, eu vou contar
duas pessoas.
E esse era a análise do shopping. Então, o cara nunca tinha um dado muito preciso. Eu falei assim, cara, eu vou trazer um dado de confiança e todo mundo vai usar. Pô, legal. Corri... Eu testei todos os equipamentos do mundo. Tá? Do mundo. Da Finlândia, Estados Unidos, Canadá. Cara, uma pancada de equipamentos diferentes. Cheguei num equipamento ok. Fiquei sócio de uma empresa na Finlândia também. Mas outra história, para não se aprofundar nisso. Então, eu tinha o dado de confiança na mão. E eu fui lá para um dos maiores varejistas do Brasil e falei assim, cara, tá aqui, ó. Esse aqui é o teu tráfego de loja. Então, se eu tenho o volume de pessoas que entram na minha loja, eu tenho o volume de transação que eu tenho minha taxa de conversão. Que para quem faz e-commerce, é uma coisa que o cara olha...
Básica, né, cara?
Básica. Olha todo dia ou toda hora, talvez. Para saber se ele ativa a mídia, se ele não ativa, se ele tem produto, se não tem. Então eu peguei um W pro cara e falei assim, cara, é só fazer o cálculo agora. E aí caiu a ficha já no segundo mês.
Que legal.
O cara não sabe fazer cálculo. Desde 2014. Então assim, cara, eu vou entregar o dado pro cara, o cara não vai usar. Eu vou quebrar. E aí que eu comecei uma outra unidade dentro da CID, que era, além da contagem de pessoas, dizer das pessoas que interagiram naquela gôndola, que interagiram com aquele produto, o perfil daquelas pessoas, que a gente tinha reconhecimento facial na época, pra dizer se era homem, mulher, idade. Então, isso lá em 2014. Eu fui obrigado a criar uma área que a gente chama de CID Insights, onde eu pegava os dados do varejista, trazia para nós, então o número de transações, valor de venda, quantidade de produtos vendidos, para eu fazer o cálculo de taxa de conversão e devolver para o cliente conseguir usar isso. Porque quando você pensa em uma loja, você consegue ver como que ela está performando. Você está com o umbigo do balcão.
Sim.
Quando você pega 300 lojas e vê assim, cara, qual é a minha loja? Pode fazer um teste aí com o cliente de vocês de lojista. Pergunta para ele qual a tua melhor loja. Eu tenho quase certeza, tenho certeza, que ele vai dizer a loja que mais vende.
Vou falar, provavelmente baseado em faturamento, né?
É.
Pô, mas pensa que uma loja que tem o dobro de fluxo de pessoas, ela tem que ter o melhor faturamento do resto da rede. Mas uma loja que tem uma certa quantidade de pessoas, então tem que medir esse volume de pessoas versus faturamento.
Tem a taxa de conversão melhor.
Que é a taxa de conversão. Então, qual o segredo e onde que eu copiei o Google de novo? Volta lá pro
com Analytics.
Até porque eu não sei quantas pessoas estão ouvindo que têm acesso ao Google Analytics. É uma ferramenta gratuita, você coloca um código no seu site e ele basicamente entrega um caminhão de informações que você fica maluco de olhar aquilo. Então, o que você está dizendo para a gente é que, cara, não basta eu ter o dado. Eu preciso interpretar e ter um caminho com esse dado, que é o que você faz aí com a Seed Insights, né?
É isso aí. Então, a ideia é tirar dali uma análise para entender o que está acontecendo. Porque, pô, eu tenho 300 lojas, vamos pensar assim, na minha rede. Eu preciso fazer investimento em marketing para 300 lojas? Pô, talvez eu tenha que fazer para awareness e não para performance. Porque talvez das minhas 300 lojas, eu tenho 50 lojas que ela vende mal porque ela tem problemas de operação e não problema de tráfego de gente. Então tem muitas lojas que eu tenho problema operacional. Só que quando você tem 300, você não consegue olhar as 300. E aí você pode ligar para o gerente e perguntar, pô, o que aconteceu com as vendas que caiu tanto? Resposta padrão. Cara, o fluxo do shopping está horroroso. A crise...
Para justificar, já está na ponta da língua.
Está fácil.
Então, Cid, vamos tentar trazer de forma bem pragmática. O que você conseguiu fazer com a Cid, basicamente, foi montar um funil de vendas do físico.
Exatamente.
Legal.
Exatamente.
Então, hoje você consegue, através da Cid, fazer a contagem de pessoas que passam na porta da loja, que entram na loja. Que mais? O que mais de dados você consegue gerar?
Isso é o que eu coleto. E aí eu vou integrar com os dados que ele já tem, que
é o
número
PDV.
De transações, número de produtos vendidos, valor de venda. E aí a gente começa a cruzar esses dados. Então, para entender taxa de conversão, tem um dado que todo varejista faz, que é meu ticket médio. Eu gosto de um outro dado, que é venda por visitante.
Qual que é a diferença?
O ticket médio, eu vou medir o meu ticket para todo mundo que eu vendo. Então, eu fiz 10 transações onde o meu ticket médio foi R$10.
Perfeito.
Só que das 10 transações, entraram 100 pessoas na minha loja. Então, a minha venda por visitante é de R$1.
Perfeito.
Só que aí tem algumas lojas que tem muito tráfego. Essa venda por visitante pode virar centavos. E aí você começa a descobrir qual é a loja que está aproveitando melhor o visitante e não o comprador. Aquela diferença do CAC.
Perfeito, do online.
Do online.
E aí você consegue, no nível de detalhe, de tempo de permanência na loja, mapa de calor, onde está rodando mais, tempo que a pessoa leva para abordar o cliente.
O tempo que a pessoa leva para abordar o cliente, não, porque não é o nosso foco ainda, a interação do vendedor com o cliente. Tá? Ainda, porque tem coisas novas aí chegando que é bacana. Mas esse do ponto de mapa de calor, sim. Tem umas coisas legais que a gente faz para a indústria, inclusive. Que assim, pensa numa marca que está dentro de um supermercado e ele quer entender a penetração dele no supermercado. Aí ele vai lá e pode comparar sellout. Mas sellout é o que realizou. Mas ele não entende qual é a oportunidade que ele tinha. E quando fala de oportunidade, é todo mundo que entrou no supermercado, todo mundo que passou por um ponto natural de venda ou por uma ponta de gôndola, e quantas pessoas pararam para interagir com o produto dele ou com o produto do vizinho. Então, é essa análise que a gente consegue fazer. É comparar ele com o mercado e ele com o potencial de venda.
Cara, eu tô começando a perder o foco, porque é muito animal isso,
é,
cara.
É sensacional, cara.
Mas muito animal.
E esse é o problema que a gente tem de vender a nossa solução.
Porque eu tô imaginando aqui agora, puta, eu tenho um produto que eu quero vender que tá no meu estoque parado. Onde eu tenho que colocar ele que eu tenho o maior fluxo de pessoas para... Cara, que animal. Não,
e é tipo assim, começa a brisar, imagina. Pô, eu já sei que naquele espaço é onde mais gera conversão. Vamos colocar o produto mais cagado ali, aquele que vende pouco, tem a margem pequena e não puxa a venda, para ver se o problema é o local onde ele passou. Então, ele te proporciona gerar uma série de experimentos. É isso, Cid?
É isso. E agora, só pensa nesse mesmo exemplo que você fez. Você não analisa, você sabe que aquele é o melhor ponto da loja. Você sabe que aquele produto naquele ponto vende. Tem propensão de venda. Aí você coloca e executa. Aí a venda não acontece.
Por quê?
E aí você fala assim, cara, minha operação de colocar o produto lá foi erradíssimo. Errei colocar. Só que você não olhou o teu potencial. Quantas pessoas entraram na tua loja para comprar? Porque talvez você fez a operação certa, mas você não tinha massa para compra. Então o teu problema não foi a tua execução. Foi levar gente para a loja. E aí começa a colocar os macaquinhos no braço de quem deveria. Pô, foi o trade que não colocou essa operação para execução? Ou foi o marketing que não levou gente para a loja? Ou foi o meu shopping que não operou? Então, você começa a olhar o topo do funil, quando você falou em operação, no funil, quando o cara está dentro da loja, ele já entrou no funil. Mas a boca do funil não depende, às vezes, do lojista. Ou depende menos. Então, essa é a operação que a gente faz. Então, isso a gente está falando só de o analytics da loja física.
Que animal.
Isso foi o que a gente começou a fazer lá em 2014. E aí, claro, obviamente, foi evoluindo, a gente foi interpretando. E aí, com o tempo, a gente criou o Seed Insights para ajudar o cara a interpretar. E aí, nesse meio do caminho, eu queria copiar o Google de novo. Assim, cara, quando o e-commerce não está conseguindo fazer venda, qual a primeira coisa que você olha? Se tem tráfego. É o mesmo que eu estava fazendo com a loja física.
Sim. Perfeito.
Aí eu vejo que a loja física não tem tráfego. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que ajudar o cara a levar tráfego para a loja. E aí veio a mídia digital, que é o mesmo que o Google faz com o Google Ads. O Google Analytics é um impulsionador de venda de Google Ads.
Exatamente. Perfeito. Ele só mostra se você deve colocar mais dinheiro aqui ou ali no final do dia.
É isso aí. Então, a minha operação, eu queria fazer exatamente isso. Assim, cara, pô, eu tô vendo que na loja não tem gente, eu quero levar gente para lá. Então, vou fazer mídia digital. E aí, eu comecei a navegar nesse universo das mídias digitais. Só que eu não queria fazer a mesma coisa que estava todo mundo fazendo, porque eu não queria ser uma agência, eu não queria competir com as agências que já estavam fazendo mídia digital. E aí eu comecei a pesquisar o que podia ser feito e tal. Descobri uma tal de mídia programática. Então, mídia programática é uma coisa... É uma mídia digital, mas programada para falar com pessoas que você está propenso a falar. Você está targeteando, está colocando target com quem você quer. Então, isso é já uma diferença. E outra coisa diferente da mídia programática é que você cria uma linha de interação.
Uma jornada.
Uma jornada. Eu quero falar com você tantas vezes. Eu sei qual é o teu interesse. Eu vou criando uma linha de entendimento de quem é você. Então, é isso que a gente veio fazendo. Beleza, isso já era uma descoberta interessante. E aí, eu assim, pô, mas eu quero levar para loja física, eu não quero levar para e-commerce. Então, assim, como que eu vou fazer isso? E a gente chegou nos pontos de... umas operações com SDKs em aplicativos de celulares. Então, hoje a gente tem uma base com 72 milhões de brasileiros que tem um SDK que a gente opera dentro do celular dela.
O que é o SDK, Cid?
SDK, vamos chamar de robozinho.
Legal.
Então é um robozinho dentro de vários aplicativos. 10 mil aplicativos, mais ou menos.
Qualquer aplicativo?
Qualquer aplicativo. A gente coloca esse robozinho lá dentro, em parceria com os aplicativos. Então, não sei quem é você, não sei teu nome, teu CPF, mas eu sei teu sexo, idade, perfil socioeconômico, os principais aplicativos que você tem no celular, as regiões onde que você frequenta, a região onde você mora. Porque eu estou dentro do seu celular, eu pego a geolocalização desse celular de tempos em tempos, então eu consigo criar um perfil. Então, eu quero falar com mulheres de 25 a 45 anos, classe média, que moram em São Paulo, no bairro Itaim Bibi, e têm interesses por moda. Eu saio do Oceano Azul da internet e vou para um target que eu já conheço. E eu começo a entregar conteúdo, mídia para essa pessoa. Né? Essa mídia em qualquer portal, qualquer jogo que receba mídia digital.
Ultra segmentado.
Ultra segmentado. E aí, onde que liga isso com a loja física? Eu sei que eu entreguei a mídia para você, você clicou nela. Como eu tenho a geolocalização, eu sei que você foi naquela loja. Aí eu consigo medir o custo de aquisição de cada cliente que eu levei dentro da loja, que recebeu a minha mídia. Essa é a ligação do físico com o online.
Que é o termo da moda que está começando a surgir, que é o phygital.
O phygital. É isso aí.
O quanto eu consigo gerar de visita presencial por canais digitais.
Exato.
Seria esse resumo.
Exato. Ou ao contrário, né? Eu medi das pessoas que foram na minha loja física que depois pingaram no meu e-commerce.
Que é o caminho contrário, que também ninguém olha para esse lado, né?
Exato. E é uma coisa que as pessoas... Agora já não. Agora as pessoas já entenderam que a loja física é uma extensão do e-commerce.
Perfeito. É, me vem o case da Amaro na cabeça, né, cara? A Amaro fez o caminho inverso. 100% digital, disruptiva pra cá. Eu arrisco dizer que a Amaro é a marca mais disruptiva dos últimos 10 anos, assim, no mercado de moda, né? De inovação. E eles criaram espaço físico, eu acho que muito com esse conceito que você trouxe agora, né, Cid? De proporcionar uma experiência no mundo físico, mas para de fato estender a venda para o digital. Então, dar a oportunidade da pessoa ter contato com a roupa, tocar o tecido e tal, ver o look montadinho.
E pensa algumas marcas de... Vamos pegar marcas de fora, para não vincular ninguém daqui do Brasil. Uma Levis que mantém a renovação da loja deles na Times Square, todo ano aquela loja muda. Talvez num dos aluguéis mais caros do mundo, que é na Times Square. Será que essa loja está preocupada em pagar a conta dela com as vendas que ela faz lá na Times Square? Ou será que ela está fazendo um awareness, uma operação de marketing?
Posicionamento na veia.
Com a loja física, que talvez não seja para vender ali, seja para vender no online.
Entra no CAC.
Ou no físico de um outro lugar também.
Ou no físico de um outro lugar.
Que impacta, né?
Ah, então, assim, eu tô juntando o online com o físico, pensando numa operação de marketing fisicamente para eu conseguir vender online. Então, assim, é uma operação que no Brasil eu vejo isso acontecendo quase que naturalmente. Muitas marcas que nasceram online, por exemplo, a Amaro, por exemplo, a Mobile, Madeira, caras que nasceram online e estão na loja física hoje, expandindo
com força.
Com força.
Também com aquela estratégia de distribuição mais rápida e tudo mais, né? A logística.
Esse é o phygital. Esse é o omnichannel. E assim, cara, eu tô comprando aqui, não sai mais do meu CD, sai da minha loja mais próxima. Então, essa é a operação onde que a análise do físico é super importante para... Porque não faz análise do físico e do digital, você faz uma análise.
Exato. Perfeito.
Faz análise da marca.
Perfeito, faz todo sentido.
No final das contas é canal, né?
É canal, exatamente. E é engraçado, né? O Cid contando a história da Cid, o Sidney contando a história da Cid, passa um filme na cabeça de mudanças que o próprio mercado passou. Então, se a gente parar para analisar 13 anos atrás, quando você começou a trabalhar com shopping, naquela época não tinham e-commerces como tem hoje. Então as opções eram Cara, eu lembro de... Era padrão. Assim, eu não tenho paciência de ir a shopping até hoje. E quando eu era pequeno, eu tinha menos ainda. E minha família tinha um hábito muito, assim, de ir em shopping constantemente. Essa geração agora, acho que mal sabe o que é shopping, né? De lá para cá, a quantidade de opções acabou aumentando bastante. E olhando nessa linha do tempo, Cid, eu imagino naquela época, isso tudo que você explicou, para algumas pessoas pode soar bem complexo. Eu fico imaginando há 13 anos atrás, ou há 8 anos atrás, quando a Cid nasceu. O que mudou no mercado em termos de objeções e dificuldades que você tinha naquela época de vender, quando quase ninguém sabia o que era o digital, você ia tentar usar o exemplo do Analytics, eu arrisco dizer que pouca gente em loja sabia o que era Analytics. Quais eram as objeções que você tinha naquela época que você tem hoje?
O varejo em si, ele nasce da vivência. Então tem vários varejistas grandes no Brasil que eles viveram aquilo, foi da família, passou de pai para filho. Então ele conhece o que ele viveu e ele tem a verdade do que ele teve na época. Eu lá em 2014 mesmo, que eu fui numa reunião, onde o cara falou assim, cara, eu sei quando a minha vitrine tá boa. Ele tinha 280 lojas na época, não lembro do número. Eu comecei a falar da apresentação e tal, de entender volume de tráfego em loja. E o cara sentou na mesa me olhando assim, assim, cara, você não sabe de nada. E aí ele falou assim, eu sei como... Porque a gente analisava quantas pessoas passavam na minha loja, quantos entravam para a loja. Isso é uma das coisas assim, a tua vitrine tá boa e tá tendo atratividade. Ele disse assim, eu sei quando a minha vitrine tá boa. Eu falei assim, eu te ensino. Eu falei assim, pô, quero ouvir. Ele disse assim, todo dia de manhã eu peço pro gerente lá e ver se tem dedo na vitrine. Porque se tiver dedo na marca do vidro, é porque as pessoas se interessaram pela peça.
E é um puta hack, né, cara? Faz sentido demais.
Faz sentido. Mas, pô, vamos pensar que o cara tem que tocar.
É assim, total.
E aí, assim, cara, tem outros jeitos de fazer essa medição e de uma forma muito mais inteligente.
Não, mas isso é evolução, né, evolução. Cara? Você sair do inteiro escuro da caverna pra começar pelo dedo é um avanço pra chegar na Cid.
É. Então, mas assim, qual era o desafio? Assim, cara, ele já tinha os métodos dele. Então a gente estava colocando um método novo. Então, e a coisa assim, e aí na evolução com esse mesmo cara, ele falou assim. Então, aí eu expliquei o que a gente fazia, como a gente fazia, dele assim. Pô, então quer dizer que eu tô errado. Eu tenho 280 lojas no Brasil inteiro. Nossa. E tô errado. Eu fechei o computador e fui embora. Porque, cara, ele não tá errado. Só que ele tinha o jeito dele fazer.
Exato.
Ele tinha o método dele. E funcionava? Pô, o cara tem 280 lojas. Quem tem uma, duas, três. Já sabe quanto é difícil. Imagina um cara que tem 280. Então, pô, era uma operação muito legal. Então, assim, a cultura foi onde eu mais gastei dinheiro. Porque eu tinha que mostrar o que eu fazia. Eu tenho que provar. Hoje, eu tenho que provar o que eu faço. É difícil entrar num cliente onde eu falo o que eu faço, ele me contrata e coloca nas 280 lojas dele.
E além de você ter que explicar, é algo complexo, não é fácil.
Não é fácil.
Não é fácil.
Não é fácil.
Tem a cultura como... Até com o Adriano, né, a gente bateu nisso, a questão de sucessão, novas tecnologias, que é difícil a pessoa aderir. E a gente até falou aqui, no caso, os tiozinhos, que ninguém tinha TikTok. Inclusive, aí o Mold agora já tem.
Já tem, então moderninho, cara.
Então moderninho. E tem uma outra barreira, que eu tô com isso para te perguntar desde quando você contou a história ali, que é a questão do preço. Provavelmente isso não é uma tecnologia muito acessível. Você teve que rodar muito para buscar, foi lá fora, Finlândia, você falou, né? Isso é barato? É caro? É muito caro? O quanto isso é acessível hoje em dia?
Cara, quando às vezes eu vou falar pro mercado de venture capital para fazer captação do que a gente faz, aí eu conto tudo que a gente faz, ele fala assim, cara, animal! Quanto que custa para o cliente? Aí eu falo assim, só isso? Por quê, cara? A questão é o dinheiro que a pessoa está deixando de ganhar fazendo a coisa certa é muito maior do que o valor de investimento. Cara, quando a gente fala de uma análise de tráfego de loja, você fala, é caro? Cara, não é mais caro nem o hardware. E é uma coisa que eu não vendo hardware. O negócio é totalmente serviço. Então, isso ficou muito acessível. Mas muito, tipo, tô falando extremamente acessível. Legal. Tá? É muito mais barato do que, cara, do que qualquer coisa que tem na loja.
E esse era o ponto, que eu queria entender isso. Porque a tecnologia hoje está barata. Você compra equipamento e tudo mais. E a gente sempre brinca, né, que ferramenta é commodity. Você consegue em qualquer lugar, você importa e tudo mais. É, o tratar isso, a inteligência, é isso. O olhar, interpretar os dados e falar, cara, vai por aqui porque é onde os dados estão. Isso é ouro, né?
Isso é ouro. E assim, quando internaliza, você vai dividir alguém que está fazendo uma operação para cuidar também disso. E aí não tem foco. Nós temos foco em olhar só isso. E o que, que é mais legal? A gente está fazendo só isso e eu tenho o benchmark do Brasil inteiro. Então eu consigo olhar como você está, como o mercado está.
E te comparar.
Balizar então, mesmo.
Você é melhor ou pior do que alguma coisa que você compara. E quando você compara você com você mesmo, você pode ter melhorado. Só que aí o mercado melhorou 3 vezes mais do que você. Então você não está tão bem assim, por mais que você esteja melhor do que você há 1 ano atrás. Essa é a pegada, eu acho que a gente tem a maior força. Assim, cara, eu estou fazendo isso, entendendo o que o mercado inteiro está fazendo, eu estou evoluindo com o mercado. E às vezes eu tenho vários casos que eu fiz, comecei a fazer operar, ele falou assim, ah, vou fazer sozinho dentro de casa. É mais barato do que fazer com vocês. Então ele começou a fazer dentro de casa sozinho. E o projeto morre.
Não é o core, né, cara?
Ele perde a oportunidade de enxergar algo que não estava claro antes e que de repente se torna disruptivo, né?
E pensa internamente a operação. O cara de marketing tem a função de criar a marca, né, fortalecer a marca e levar a gente para a loja. E às vezes o cara tem muito um viés muito digital. Ele leva todo mundo para o e-commerce e esquece da física. E às vezes o cara tá levando para física, mas o cara de operação não tá conseguindo transformar isso em venda. Talvez por mix de produto, talvez por preço. Talvez por
treinamento dos vendedores.
Treinamento do vendedor, o local onde ele tá abrindo as lojas dele. Porque às vezes você tem um target, coloca a tua loja dentro daquele shopping que tem aquele target e ela não performa. Então assim, porque talvez o shopping esteja errado. A loja esteja errada. E aí você vai comparar pelo faturamento. Você nunca vai descobrir se é a conversão, se é o treinamento, sem saber a tua boca de funil. Que no online, assim, cara, quanto que era a tua boca de funil? Quantas pessoas entraram lá? Para quantas você vendeu?
No final do dia, cara, tem uma frase que eu adoro, que eu ouvi do Marcos do IBC, numa palestra dele. Que ele fala, não sei nem se a frase é dele, na verdade, né? Enfim, ele se apropriou. É, agora é minha, pronto. Que o sucesso deixa rastro. Então, muitas vezes, o fato do cara da pessoa do marketing priorizar o e-commerce é justamente por conseguir traquear tudo. Quantos cliques, quanto. Pô, agora eu vou fazer um teste aqui, um teste AB. Eu vou mudar o link daqui para cá. Ele consegue testar muito mais rápido e medir tudo. A partir do momento que ele passa a fazer isso com o físico, e num contexto, isso é uma coisa que eu já falei até em outro episódio, o Rony fala muito sobre isso da reserva, como o comportamento de compra mudou. Antigamente, você costumava ter no máximo, 2 touch points com um potencial cliente e a compra já acontecia. E o comportamento de consumo mudou. Hoje, se você abrir o teu celular, você encontra trocentas opções de preço, marca, de repente, pela mídia programática, de repente, que eu vou querer até aprofundar um pouco mais nisso depois, vai começar a aparecer anúncio diante de uma coisa que você já gosta. Enfim, a concorrência está muito maior. Então, o comportamento de compra mudou e hoje você precisa impactar em mais canais, mais vezes, para não cair no esquecimento.
Exato.
Então, faz sentido demais.
O Adriano, inclusive, falou que para ele vender, né, marca vendendo para a loja, são 8 contatos.
8 contatos. Impressionante.
E é legal assim, você falou assim, tem que ter vários canais diferentes. Então tá dizendo que a mídia programática é o que há de melhor e esquece todo o resto. Não, cara. Você vai ter que fazer TV, você vai ter que continuar fazendo revista, você vai ter que continuar fazendo PR. Então você faz tudo. Só que não atribui todo o resultado a um canal só.
Exato.
Então assim, cara, quanto que eu vou atribuir a isso, quanto que eu vou atribuir a isso? Então, como que você vai atribuir uma campanha de TV se você não consegue medir? Por que que a TV está começando a perder um pouco a força dela? Um pouco. Porque eu acredito muito, ela ainda tem o seu valor.
Para determinados públicos ainda.
Tem seu valor, tem muito seu valor. Mas você não consegue medir, então é difícil. Então é mais fácil um cara de online, porque ele mede tudo. Então você perguntou lá no, na pergunta anterior, até pegando o gancho para te responder, assim, o que era a fricção de agora e de antes e de agora? O que mudou? O que mudou é que as marcas também foram para o online. E quando elas foram para o online, elas aprenderam que elas têm que medir. Então o cara que está cuidando do online e do físico, eu já chego com o speech já. E o cara assim, cara, beleza, eu sei como é que funciona. Porque ele compara com o online.
Então você já não precisa mais detalhar tanto o que você faz. Ele já entende.
Ele já entende.
E aí onde mora a dificuldade para dar o próximo passo?
Às vezes é a operação interna de colocar isso no dia a dia deles. Como que eu vou medir isso? Como que eu vou fazer com que meu vendedor entenda que eu estou mensurando a loja para fazer ele gerar a venda? Para ele melhorar o comissionamento dele? Porque às vezes ele entende que ele está sendo vigiado.
Esse era um ponto, né, Doutor? A gente falou isso em outros episódios.
Exato.
Como o ego atrapalha a evolução. Porque no final do dia, eu sou abençoado assim, de conviver com muita gente boa, de alta performance. E pessoas que se dão bem na vida tendem a não ver outras pessoas e situações como concorrentes, mas sim como aliados. Então, você comentando isso me dá muito a conotação do que a gente falou ali, cara. Como a própria pessoa que vai te contratar, de repente ela vai contratar uma ferramenta que vai mostrar que ela não está conseguindo gerar fluxo para a loja. Faz sentido isso? É uma das objeções que você costuma enfrentar?
Sim.
E como é que você lidar?
É tentar botar todo mundo na mesma mesa, porque às vezes a operação o problema está em levar gente para a loja. Só que às vezes tem algumas lojas que estão fazendo esse trabalho muito bem feito. Só que daí a operação não está indo bem. É colocar todo mundo para entender que aquilo ali é para o benefício da marca.
Perfeito.
Então, assim, cara, é botar todo mundo junto, que era onde... esse é um dos desafios. Porque às vezes você entra por um canal e nunca é tecnologia, tá? A gente nunca entra por TI. Nunca não, mas é raro. É raro. A gente entra normalmente para a área de negócio. Ou por marketing ou por operação. Para resolver uma dor que um dos dois tem. Quando os dois entendem que aquilo vai ajudar os dois, tudo muda. E aí que os caras que estão vindo do online vêm muito mais rápido. Porque as pessoas já sabem que uma coisa interfere a outra. Não adianta eu botar um caminhão de dinheiro em mídia digital se eu não tenho mix de produtos, se eu não tenho um site que consegue suportar tanta gente, se eu não tenho UX bom, se eu não tenho...
É um conjunto, né?
É conjunto. Então, assim, essa é uma operação que tá muito unida.
Uma das coisas que o João bate muito na tecla em tudo que a gente vai fazer aqui é que aí o molde quer ir do planejamento ao sellout. Sempre com dados, coletando dados para entender, para que você torne a sua coleção mais efetiva, enfim. Tudo, você pode até, inclusive, reforçar isso aí para a gente. O que eu quero entender? Na cadeia como um todo, quem está nos ouvindo até agora, esse episódio merece isso aí. Sou marca, quero vender mais no sell-in, principalmente no digital, e quero ajudar o meu lojista a vender mais no sell-out. Porque quanto mais ele vender, quanto mais ele entender o que funciona para ele, mais rápido ele volta a comprar de mim e mais fiel ele vai ser, porque eu ajudo ele com informações. O próximo passo antes de contratar a Cid, o que você recomendaria? Uma, duas ou três dicas para a marca e para o lojista? Cara, o que você precisa fazer agora que você está ouvindo? Sai daqui desse podcast e vai fazer isso.
Cara.
Desculpa, uma coisa que eu acho que seria, se você puder fatiar, Cid, a diferença que você enxerga para franquia e multimarcas, por exemplo, se há alguma diferença no que você vai explicar.
Eu acho que a explicação é a mesma, cara, porque os dois têm o mesmo objetivo: vender. Vender. Então, lembra lá da história do shopping, que eu digo, pô, o shopping tem que ajudar o lojista a vender para os dois ganhar dinheiro?
Sim.
A marca e o lojista é a mesma história.
Idêntico.
Então, o que era a minha utopia? Assim, cara, os dois compartilhar dados, que já está começando a ser muito mais comum. Então, assim, cara, o cara da multimar... Imagina... É a marca para ela fazer o planejamento de quantas peças daquele tipo, daquele modelo, ela vai vender na loja que é de um franqueado. ou que é de uma multimarca, se ela não souber qual é o potencial de venda que essa marca, que essa loja tem, ela não consegue fazer planejamento.
Enfraquece a cadeia, né, cara? Que se ela produzir demais, sobra. Se ela produzir de menos, falta pro lojista vender mais.
Exato. Então... E aí ela vai conseguir produzir a quantidade certa e vai conseguir cobrar o preço certo para atender e vender para todo mundo. Então, sai correndo, cara, e conversa com o cara. Assim, cara, você tem o tráfego da tua loja? Compartilha com a indústria, com o fabricante. O fabricante, cara, ele pode ajudar a subsidiar esse custo, cara. É ridículo de barato. É ridículo. Deixa eu falar que é ridículo. É muito, 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 muito baixo.
Legal.
É, tipo, a gente tá falando de centenas de reais. Não tô falando nem de mil reais. Tô falando de centenas de reais.
Então, assim, é barato. É extremamente acessível.
Então, assim, cara, pro cara fazer assim...
É muito
cara,
mais caro não ter.
É muito mais caro não ter. É muito mais caro você ter que ligar pro gerente assim... O que aconteceu com a loja ontem? E o gerente fala assim... Cara, não tinha ninguém na loja. E você vai fazer, desliga, putz, a loja lá tá uma porcaria. Vamos,
que manda fazer embora o cara do marketing ali que não tá levando gente.
E o problema é que tá no operacional. Acabou, tipo, 5 anos de pagamento da mensuração de fluxo que ele tinha naquela loja. Então, assim, essa é simplificar. Eu sempre tento pensar muito simples. Assim, cara, às vezes a solução dos grandes problemas é simples. Eu tenho uma rede nova que a gente tá atendendo agora. É nova a rede e como cliente pra gente, tá? A loja... É bem, bem recente. O cara abriu loja, várias lojas, tá abrindo quase uma loja aí por semana, ou até mais do que uma por semana. A gente começou a medir a performance da loja, e nesse meio do caminho, até eu terminar de fazer toda a implementação das lojas dele, ele já fechou 3 lojas, porque assim, ah, essas lojas aqui não adianta eu insistir, porque ela não vai rodar.
Nossa.
Porque não tem tráfego. Então ele não olha a venda, ele olha o tráfego. Se não tem venda e tem gente na loja, eu olho a equipe, olho o time, olho o produto, mudo o preço. Cara, eu mudo...
Tá ao alcance dele pra ele resolver.
É. E assim, cara, mas não tem gente na loja. Não adianta fazer marketing, não vai gente. Tipo, cara, fecha.
Pode ter a melhor taxa de conversão do mundo, se não tem gente pra converter.
Exato. Então, essa é a operação. E aí, juntando com a mídia programática, e nas lojas que tá performando super bem e não tem tráfego, a gente entra com a mídia programática pra levar a gente pra loja física. E aí... Qual é a graça aí do nosso negócio puxando agora um negócio
sardinha.
Que é boa? Eu consigo ver qual é o potencial que aquela região, no raio que você se prontificou. Assim, ó, eu fiz essa loja para ter um impacto de vizinhança. Impacto de vizinhança, qual é o raio de atendimento que essa loja aqui tem que atender? Ah, tem um impacto de 10 quilômetros, 5 quilômetros, 2 quilômetros. Como eu estou dentro do celular, 72 milhões de pessoas... Quase um terço da população. Então eu pego aquele latitude e longitude, eu vejo quantas pessoas eu conheço naquela região, eu já vejo o perfil socioeconômico, idade,
sexo,
eu tenho um índice de mercado para dizer como é que está a performance do mercado de tráfego de pessoas. Eu digo assim, cara, aqui cabe uma loja, aqui não cabe uma loja. Aqui cabe mídia, mas não adianta colocar muito dinheiro porque você não tem público suficiente para assumir tudo isso. Então eu vou falar com menos gente. Vou gastar menos dinheiro em mídia.
De forma muito mais assertiva.
Então, meu custo, meu CAC, para levar a gente para a loja é muito menor. Então, vou pegar um case aí. O Johnny pediu para eu contar um case. Eu já vou até antecipar
por
aí
favor,
a pergunta.
Por favor.
A gente pegou uma região de uma loja. Nessa loja, eu vi quantas pessoas tinha ao redor dela que se encaixavam no perfil da marca. E assim, cara, eu quero testar. Assim, beleza, vamos testar. Aí eu vi lá, pô, tinha um volume de pessoas, tinha, sei lá, 5 milhões de pessoas, 3 milhões de pessoas que poderiam ser impactados com mídia daquela marca para aquela loja, ao redor da loja dela. Impactamos essas pessoas de lá e vimos que dessas 3 milhões de pessoas, a gente levou 300, impactou, interagiu com 300 mil, 30 mil foram para a loja, 30 mil para as lojas, vamos pegar uma taxa de conversão de cada 100 pessoas que entram na loja, 25 compram. Multipliquei pelo ticket médio, eu sei quanto que aquela mídia que eu gerei gerou de faturamento. E aí, pensando na máquina de vendas, se eu sei quanto custa cada pessoa dentro da loja, eu preciso levar 300 pessoas a mais e eu tenho potencial de levar, porque eu tenho 3 milhões de pessoas para levar. Eu posso colocar mais mídia que eu vou levar mais gente para a loja.
Sensacional.
Agora, se eu não tenho público para conversar, não adianta colocar mais dinheiro, porque não vai vir cliente para a loja. Essa é a graça da mídia programática junto com a DMP, que é essa base de 2 milhões de pessoas categorizadas que a gente conhece.
Isso faz muito sentido, né?
Essa é a mágica do funil de vendas. Inclusive, eu vou já me comprometer aqui a colocar na descrição desse episódio um explicativo sobre o funil de vendas, o básico. Boa. Porque, né, não necessariamente ele está dizendo que você tem que colocar mais pessoas em cima para ir afunilando e ter mais vendas embaixo. Mas que quando você tem os dados, às vezes você mexe no meio desse funil, melhorando uma taxa de conversão ou não. Mesmo, as taxas estão redondinhas, traz mais gente aqui que eu consigo vender mais. É. E, cara, eu fico bugando com isso aqui. Eu tenho pergunta para fazer, não consigo. Porque ele tá falando dessas pessoas, o impacto, quantas pessoas vêm e tal, potencial da loja. Aí eu já fico imaginando, viajando aqui, de integrar com a iRocket. Já manda...
Já foi papo do almoço já, velho.
Já manda mensagem certa dentro do WhatsApp.
Cliente certo, na hora certa, com o produto certo.
Com a arte certa. Nossa, cara.
É, não, o céu é o limite. Buguei. O Cid, é que eu cometi um erro com o Cid. Eu fiquei amigo dele antes de fazer negócio com ele. E aí você já viu, né? Então, quem está nos ouvindo, ó, primeiro faz negócio, depois faz amizade, cara.
Dá ruim, né?
Boa. E a gente tem que cuidar... Cara, eu gosto da operação. Eu gosto de
loja.
De loja, tipo...
É muito louco.
Varejo assim, é muito louco, tipo...
E não é para qualquer um, cara.
É, e é uma burrice gostar de loja, né, cara? Porque consome, tipo...
Não, é um contrassenso, né, cara?
É, contrassenso. Você sabe que você vai se ferrar. Você sabe que você vai trabalhar mais do que... monte de gente para ganhar muito menos, porque, cara, consome, o dia a dia é muito pesado, mas faz total sentido. Eu gosto de uma operação.
O que é muito louco de loja, isso me lembra muito meus anos de estrada de representação comercial, bicho, porque você vai, corre, entregou a meta, virou o mês, começou tudo de novo.
É isso aí.
Não tem espaço para zona de conforto, cara. Isso é.
Se virar o mês, né?
Se virar um mês.
Às vezes você fala assim, cara, muda tudo agora porque não tá performando. E aí, o online é fácil. O físico, quando você tem uma loja, é fácil. Quando você tem 300, 1.000, cara, tudo fica mais difícil.
E aí começa a fazer mais sentido ainda, né, Daltão? É importante a gente ressaltar isso, que quem está nos ouvindo... É interessante pegar todo, desde o primeiro episódio, com a evolução agora desde que estamos. A gente começou falando lá atrás do sell-in, chegamos em VM, chegamos contando cases de quem usa as ferramentas, né, de todos nós aqui, e agora a gente mostrando como unir dados do sell-in com o sell-out e como a gente consegue vender o produto certo para o cliente certo na hora certa. É, porra, faz sentido demais, buga a cabeça realmente.
Ah, buga porque ter dados é fácil.
Ah.
É, saber o que fazer com esses dados é o X da questão.
Exatamente.
E já encaminhando aqui para o final, queria que você desse para a gente as considerações finais, fizesse também aí como que as pessoas encontram a Cid, como que entra em contato com você, como que solicita orçamento, tem trial, tem teste. Como que tem aí, como que encontra de fato e contrata, né?
Legal. Cara, já vou agradecendo aí, foi bem legal contar.
Dava pra ficar umas 3 horas conversando.
Eu falei pra você que dá pra falar um monte, mas eu que falo pra caramba, então. Então, assim, e é uma coisa que eu gosto, por isso que eu falo tanto assim, cara, eu gosto de acredito. Então, o meu negócio é muito fácil de eu conseguir vender, porque, cara, eu tô falando a verdade, então é fácil pra eu falar e falar assim, cara, é isso. Então, de consideração final, assim, cara, o que eu diria? Cara, começa muito simples. Cara, começar simples, assim, cara, eu preciso saber minha taxa de conversão. Eu preciso saber meu potencial de venda da loja. Antes de começar a mudar a campanha de marketing, mudar a operação, fazer, reestruturar a marca, assim, cara, reestruturar a loja. Então, às vezes você não precisa mudar todas as suas lojas. Talvez só as que tem problema. Sim, só que às vezes a análise é uma só. Pô, meu resultado foi ruim, mas não sei qual loja que tá me dando problema. E se qual loja tá me dando problema em tráfego ou em conversão? Ou em ticket médio? Ou em venda por visitante?
E no detalhe, né?
É, e assim, cara, e tudo isso que eu tô falando é simples, é rápido de fazer. Então, isso que a gente ajuda a fazer. Às vezes o cliente chega assim, eu quero fazer tudo. Eu sou o primeiro a falar assim, cara, não vai dar certo, pode parar. Porque você não vai ter braço para mexer em tudo. Porque a gente vai mostrar tanta coisa para fazer que não vai dar. Então, assim, cara, começa devagar. Tem várias marcas que começaram com 7 lojas, depois passou para 15 lojas, agora tá com todas as lojas do grupo. Mas, assim, começou devagar para ele aprender, para ele montar a equipe de execução, de ajuste de loja. Loja física é osso, né? Às vezes, ah, não, é simples, só colocar uma prateleira lá, só colocar um expositor. Pô, o cara tem 300 lojas, produzir, entregar. Então, assim, essa é o meu... Vou deixar um recado assim, cara. Faça, executa, simples, mas começa a fazer. Começa a olhar. Dados é super interessante, assim, cara, quem tá olhando o dado, quem tá executando, assim, não é o dado, é pra que eu quero isso. Assim, cara, acho que essa é a primeira pergunta. Ah, vou coletar os dados, assim.
Pra quê?
Pra quê? Assim, ah, é pra isso. Qual é o resultado que eu espero disso? E qual é o meu KPI que eu vou medir? Mede. Cumpriu? Beleza, continua. Não cumpriu, para. Muda, refaz alguma coisa. Então, essa é começar simples, começar rápido. Se errou, é rápido, corrige. Mesmo que online faz pro físico e não é complexo, é fácil.
E é muito acessível hoje em dia.
É muito acessível. Tipo, é ridículo. Assim, para mais, para conhecer mais, eu acho que entra no nosso site. Se puder deixar na descrição
com
lá.
Com certeza.
O Seed Digital não é Seed de Sydney.
Ouviu aí, né, Danilo? Primeira coisa, eu falo, nossa, ficou bem íntimo esse site.
É motivo de piadas, muitas.
Seed da Seed.
O Seed da Seed, a Seed do Sydney. O... E é o Se Evaluate in Race and Drive. Tipo, não tem nada a ver com Seed.
Caraca.
Então, essa é a ideia.
Mas ficou bom.
Da Seed. É, pra gente operar, olhar o que tá acontecendo, ajustar a operação e aí dar seguimento para ela. Então, olha lá no site, a gente tá super aberto a mostrar o que a gente faz, a conversar. Eu gosto de ser um amigo nerd de muita gente, então pode trocar ideia, vir com coisas novas, nem que se for para trocar ideia. Tô aí no jogo.
Show. Instagram?
Sensacional.
Pode me procurar no Instagram, no Sidney Raulino, ou na Sid Digital SA. Também tá lá. Coloca na descrição lá, por favor.
Deixa eu até ver aqui. O Sidney Raulino já tinha encontrado. A Sid é?
Sid Digital SA.
Ah, já achei aqui também. Boa. Beleza. Seguindo aqui. E pode. Boa.
Pode chamar lá, a gente vai trabalhando nisso.
Show.
João, cara, não vai... Você não vai ter tanto amigo, gente fina e que manja muito assim.
Network tá bom, hein? Fala.
Nós vamos ter que trazer esses caras de volta.
Eu não sou muito bom em muita coisa na vida, não, mas network, cara.
Cara, que animal. Vamos ter que começar a fazer dois por
semana. Cara, assim, ó, eu acho que uma mensagem final que eu acho que é bem importante é. Principalmente grandes grupos e tal. A gente tem vários exemplos de empresas gigantes que ficaram pelo caminho justamente por. Se recusarem a aceitar que o mundo havia mudado. E a gente tem vários cases, cara. Me veio na cabeça agora o McDonald's. Quem que imaginou que uma empresa mega tradicional ia chamar Mac num lugar de acordo com, cara, a forma de falar em cada região? Então, assim, o mundo mudou. Não tem mais espaço para quem quer ficar parado. O mundo mudou. Então, existem várias formas de você acompanhar a evolução do consumidor final. Está à disposição. Dá para começar pequeno, começar devagar, errar rápido, corrigir rápido. Então, eu acho que é isso, cara. Hoje é possível você ser phygital de verdade. Não só o phygital para usar na rede social para dizer que é. De fato, ser phygital. Então, acho que a mensagem final é essa. Dá uma oportunidade de conhecer e testar que sua vida vai mudar.
É isso aí.
Show. É isso aí. E o meu recado para você que está ouvindo, eu vou falar bem pertinho. Para você que está assistindo, eu vou olhar bem para a câmera aqui. É para que você comece. Dê um passinho. Esse podcast é o exemplo. Esse cara aqui, ó, convenci de trazer para cá. Da gente começar a dar esse pequeno passo. E esse pequeno passo, como bem disse o Sidney, tem que ser simples. Não pode ser complexo, senão você não vai querer dar o segundo. Então dê um passo simples. Ao invés de fazer 50 flexões, faça uma por dia. E assim, o que eu te peço hoje? Pega esse episódio, compartilha com mais alguém, para que a gente consiga continuar trazendo gente fera aqui pro episódio, consiga compartilhar conhecimento, dicas, estratégias, acesse lá o site do Seed. acesse aí o Molde. Como bem disse o João, dá para ser phygital, não só no papel, né? Dá para ser na prática e a gente vai ajudar com isso aí. Beleza, galera? Espero vocês no próximo episódio. Senhores, uma honra. Valeu.
Prazer, valeu.
Valeu.
Tchau.